Ô, Wagner, o que você falou que é pra, que você falou que eu tô na caixa? Traduz isso aí pra mim.
Não, é quando o seu som parece que você tá falando sem microfones. Você tá dentro de uma caixa. Outra porra.
Ó o celular.
Recebi
Olha o
ligação.
celular aí.
Pior que é
Alô?
meu. Ah, porra! Meu, a TIM tá com um delay pra entrega de mensagem que tá foda.
Chegando as mensagens de manhã aí.
É, pior que é verdade, às vezes. Às vezes já
Ô,
recebendo
Wagner,
de.
tu recebeu minha mensagem esses dias?
De gravar o tema?
Aham.
Recebi.
Ah, tá.
Eu só não sei a hora que você mandou, mas eu recebi.
Assim, não. O importante é você ter recebido.
Ainda bem que a mensagem não fala assim, tô chegando, né?
É, ainda bem, já pensou?
É como que é? Nenena, é água. Nenena, é. Não.
Nenena, é.
Você precisa
Cara,
de
ainda bem que
quê?
tá gravando
Você
isso.
precisa de quê? Você tem fome de quê? De quê? A batida é a mesma, velho.
Ai, ai, vamos voltar então? Aproveitar?
Aqui. Eu tenho que lembrar que vocês estão gravando.
Tudo poderá ser usado na edição.
Você pode ser usado contra mim, foi mal.
É verdade. É verdade, companheiro.
Vamos lá então?
Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
E está começando mais uma Rádio Blá. O seu podcast esporádico de música. Esporádico, é isso mesmo, é isso mesmo.
Justamente os esporos.
Então, como é piada.
Fala, ganhou quem chegou primeiro, né? Exatamente, estamos aqui reunidos para falar dessa vez de uma banda nacional, né? Faz tempo que a gente não fazia isso. Então vamos apresentar quem está na mesa, diretamente da Marquês de Sapucaí, que sambou muito no carnaval, Michel Souza. Esse é o nosso Michel Souza. Tudo bem, Michel?
Tudo beleza, e aí, vocês estão como?
Ah, tudo bem, tudo bem. E falando direto de uma arena de rodeio, nosso amigo que resolveu ir para a cidade de Jaguariúna, Arthur Franco.
É, direto, primeiro podcast gravado diretamente de Jaguariúna, quem diria.
Exatamente. Como é que
Terra
tá
do
aí,
rodeio.
Jaguariúna? Como é que tá aí? Muito rodeio, Arthur?
Ô, cara, já saiu o set list do line-up do rodeio daqui. Só showzão. A cidade já tá tudo preparada pro rodeio praticamente.
Fala aí um dos shows, fala aí um dos shows.
Aí, cara, vai ter Claudinha Leitte, Jorge Mateus,
Muito bom. Eu conheço.
Luan Santana,
Talvez.
Meteoro.
Olha, Exalta
o.
Samba.
Você sabe que o Luan Santana é o único cantor emo sertanejo, né?
E Vesgo, né?
E Vesgo.
Temos.
Ou seja, só a nata da música
Só show,
brasileira.
Só a nata porque eu não consigo falar a letra T, né?
E o nosso convidado falando de terras mineiras, igual a nossa banda, né? Paulo Patux, como vai o senhor?
Uai, eu vou bem, senhor.
Apresentação mais clichê possível de um mineiro. Só faltou um trem que pula, né? Uai.
Nossa, trem que pula, seu trem não pula, seu trem chega.
Ah, olha só.
Aí a gente pega a coisa.
Patuques, você que é da terra do sol rachante, também conhecida como Belo Horizonte. Belizonte, Belizonte.
Belzonte.
Belizonte. Tá aqui participando. E aí, qual que é a emoção de participar da Rádio Blá, esporádico?
Cara, é realmente uma surpresa, né? Porque faltando 2 segundos pra começar uma gravação, o rapaz me chega e fala: vamos gravar? Vamos.
Mas assim,
Tá faltando.
inicialmente.
Não, aí a gente pergunta, por quê, gente? Por que tá me chamando? Ah, faltou, né? Faltou gente aqui, tem que completar a equipe e tal.
Tem que ver que o nosso podcast é assim, cara. Tá bobeando aí no Skype, a gente chama e não quer nem saber.
A gente não convida, a gente intima, né?
Exatamente, cara. E nós estamos aqui reunidos para falar de uma das bandas mais divertidas, mais deveras interessantes do cenário nacional, né? Patofu.
E experimental também, né?
Exatamente, experimental e né? E com nome peculiar, Patofu, 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 Patofan.
É.
Quê? É. Quê, quê. Patofu. Ai, cara, então a gente vai conversar.
Olha só, oi. Não, é que eu ia falar que eu fico me perguntando.
Então compartilha sua pergunta com a gente.
Ele não se pergunta muito, né?
É.
Ô, Michel!
Nossa, Michel!
Alô!
Caiu, cara!
Vai falar mentira, dá nisso.
É, então, olha aí.
Alô?
Alô, Michel! Oh. Pegamos você na mentira, hein?
Caramba, hein? Então, não, o que eu tava falando é que realmente eu me pergunto quantas vezes já deve ter ouvido, né? Alguém perguntando, mas por que é que a banda se chama Patofu? Cadê você? Mó saco ficar respondendo isso toda hora, né, cara?
Exatamente, nós vamos responder isso. E antes da gente começar a falar da banda, você pode mandar seu e-mail para radioblá@blablaismo.com.br. E você também pode deixar o que você achou desse cast aí nos comentários, por favor. Se tudo der certo, vamos ter participações de integrantes da banda no meio da gravação. Então rezem aí. Que a gente
se eles gravarem, se eles não estiverem enrolando a gente, que nem o André Abujan.
Né, André Abujan?
Nem o pessoal da Estereológica também, né?
Exatamente, né? Então vamos lá, gente. Vamos falar de Patofu, a banda que surgiu em 1992... Ali, começo da década de 90. Aliás, foi...
Uma década importante pro rock nacional.
É, um começo de década muito importante, que muitas bandas...
Muitas bandas hoje surgiram.
Exatamente, deu uma renovada.
Hoje em dia, né, poderiam estar bem melhor do que estão, mas, assim...
É?
É.
Não, bandas como Skank, Raimundo... Qual outra mais que surgiu no começo da década de 90?
Patofu.
Não, mas nem do Patofu, né? Que a gente vai falar deles. É o...
Planet Hemp,
boa. Tava tentando lembrar. Eu ia falar Marcelo D2, nada a ver.
Mascavo.
Tinha... O que mais que tinha também? Tinha...
Mascavo, cara.
Mascavo Rus, pode crer.
Mas na época que eles eram rock, né? Porque depois viraram uma banda de reggae, né?
É, cagaram, né? Cagaram no pau, né? Então o importante é que a gente, Patofu surgiu nessa época. A banda surgiu da união de duas bandas, ou três bandas, né, vamos dizer assim. Que a Fernanda Takai, ela era vocalista de uma banda chamada Fernanda e Três do Povo, né? Vai saber por quê.
Não é, mas... porque era Fernanda e mais três, qualquer coisa, tocando o resto dos instrumentos que ela não dava conta de tocar sozinha.
Vai ver que ela tava no show, né? Aí de repente faltava a gente, ó, tô precisando de três aí, quem sabe tocar?
Pois é, cara, assim, aí você fica pensando, aí, pô, tem, ó, a Fernanda e Três do Povo, é, Florence The Machine, aí tinha aquela antiga banda do Dado Villa-Lobos lá, era o Dado e os não sei o que, Selvagem, não lembro. Sempre tem uma pessoa que vai criar uma banda e diz o nome da pessoa e alguma coisa.
Exato, né?
É mais criativo que chamar a banda do próprio nome, né?
Oi, Paulo.
Não, é basicamente eu e o resto.
Exatamente. É um...
E é mais criativo do que chamar a banda só do próprio nome, tipo Pit, Drena. Opa!
Opa!
não fala mal da Drena!
Não tô falando mal.
Né? Então, voltando para o Patofu, né? Que é nosso foco. Né? A Fernanda tava ali de boa, né? Resolveu chamar dois amigos. Ela tava ali, né?
Não tô fazendo nada.
Quer saber?
Tava igual eu no Skype.
Exatamente. Ela tava ali numa loja de música, de boa, sem fazer nada. Resolveu chamar seus dois amigos. John, o Show, é o Loa, cara, eu não sei falar, o Show é mesmo?
Não deve ter. O Show é o cara do esporte,
não, como é que fala o sobrenome do John? Nunca consegui.
Ó, vamos lá, vamos bater uma aposta. Eu acho que é
John.
O Loa.
O Loa.
O Roa. É difícil, né, cara? Esses nomes que não são tipo Silva é mais difícil de pronunciar, né, cara?
É, saiu do Silva, complicou tudo, né, cara?
Ah, com certeza.
Exato. Então ela chamou o John e o Ricardo Coctus. E eles eram da banda Sustados por um Gesto.
Todo mundo era um cheque, né?
Sustados por um Gesto é sacanagem, né, cara? E a banda, cara, Sexo
Sacanagem Explícito. É que a banda não tem nem link, né, cara?
Olha só, puta que pariu, né?
Procura aí, gente, no Google, depois vocês contam pra gente o que vocês acharam.
Né?
Verdade.
E, cara, ele então, essa patota, esse trio, mais uma bateria eletrônica, né? Mais mil japoneses, como eles costumavam falar. Se juntaram e criaram o Patofu. Por que Patofu?
Por que Patofu?
Pergunto a vocês. A Wikipédia me responde. A banda fez uma alusão ao gato Garfield, que tinha uma tirinha dele que ele dizia que ele lutava o Gatofu. Tirou uma letra, né? Tirou o G, botou um P, Patofu.
Ó, pronto.
Olha que tá simples. Aí,
tá feito.
É que nem dá nome a blog.
É verdade. O que que eu tô fazendo, né? Aí ele vai lá, o cara tá, né? Foi no banheiro, vou criar um blog. Cria lá, cagando e andando.
Exatamente. É.
Blablaísmo,
olha aí, porra.
Coçando na rede. Né?
Enfim. Silêncio de chumbo.
Silêncio de chuva, verdade.
E qual que era o nome do seu blog, Patux? Se você nunca teve um.
Não, eu tive um triste que começou muito bem e terminou muito bem também, porque terminou, né? Mas era o Tá Que Fala. Enquanto um se cala, nós Tá Que Fala.
Ah, olha só, hein?
Verdade, tem mais Tá Que Fala?
Foi mais ou menos nesse sistema do vou no banheiro, sabe?
Então, gente, em outubro de 1992, eles gravaram uma fita demo, né? Uma coisa do capeta. Exatamente. Começaram a fazer suas apresentações ali por Belo Horizonte, né? Belo Horizonte.
Que perto. Belo Horizonte.
Que pertinho.
Aí do lado.
Ladinho de casa.
Olha aí, olha que beleza.
Mineiro. O engraçado é que mineiro é o povo mais abreviador que tem nesse Brasil, né, cara?
Gastar saliva pra quê, isso?
Vamos fazer um teste rápido aqui. Patuques, por favor, fale molho de tomate na versão resumida de Minas Gerais.
Molho de tomate.
E litro de leite?
Litro de leite.
Que de leia.
Litro de leite.
Lidia
Leite. O mais legal é o onde que eu estou, né? Onkotô.
É meio japonês, né?
Onkovô.
Tococô.
A gente podia fazer essa edição tudo falando em mineirês,
né? Jesus amado, né?
Ah, ô, beleza, hein?
Seria expurgado completamente, né?
Cara, ia ser uma edição de 6 horas, né, cara? Ia ficar complicado.
Pior é a versão baiana, então, da Rádio Blá. A Rádio Blá baiana, né? Vai demorar 2 dias pra gravar.
Oh, sim, tem, meu rei.
Pois, mas não fale assim, meu rei.
Só de pensar me dá uma lesia.
Enfim, a banda gravou a sua fita demo em 92, começou a fazer algumas apresentações por Belo Horizonte, né? E arredores. Belo Horizonte. Uhum. Aí, em maio de 1993, eles conseguiram gravar seu primeiro álbum chamado Roto Music de Liquidificapum. Agora, a grande pergunta é: o que é o Roto Music de Liquidificapum?
Eu acho que tem alguma coisa a ver com rotavírus.
Será?
Eu acho. Tem Rotovírus, aí é de Rotamuse, né? Agora de liquidificapum aí eu já não sei, cara.
Vai entender. Mas
imagina peidar no liquidificador, deve ser bem arriscado.
Bom, né? Se eles forem responder as nossas perguntas, eles vão responder uma dessas.
Exatamente. Então depois da minha. Então vai ter um barulho, vai ter um sonzinho, aí eu corto e vou. Então a nossa primeira pergunta é: por que o que é Rotomusic de liquidificar pum?
Mas se você estiver continuando a ouvir a gente falar, é porque eles não responderam. Tá?
Exatamente, se tá ouvindo as nossas piadinhas, é porque ou eu deixei na edição ou eles não responderam. Então.
Verdade.
Somente Deus sabe o futuro. Enfim, antes da gente falar desse álbum, vamos tocar as duas músicas que nós escolhemos desse álbum. Né? Álbum. Então a gente vai. Então a gente vai começar com a música que dá nome ao álbum. Né? Rotomusic de Liquidificar Pum. Em seguida a gente vai tocar O Processo de Criação, vai de 10 a 100 mil. Oba, e a gente já volta.
Seleção Rádio Blá. Seleção Rádio Blá.
Against my will, I'm pushing me away from the pop. I'm standing, 'cause I feel like a robber, and I look like a cop. Hoje as pessoas vão morrer. Hoje as pessoas vão matar. O espírito fatal e a psicose da morte estão no ar. O mundo poderia acabar já, agora neste momento, porque só eu estou sabendo. E eu já fiz tudo o que tinha pra fazer hoje.
Thank you.
Estamos de volta! Só lembrando, vocês ouviram Roto Music de Liquidificapum e o processo de criação vai de 10 a 100 mil. E aí, meus queridos, o que vocês acharam dessas músicas e do primeiro álbum da banda? Que não tinha um baterista, era uma bateria eletrônica.
É assim, cara. E engraçado é que no começo da banda, você pode perceber que o John ele cantava muito mais. Só posteriormente que a Fernanda foi assumindo mais os vocais.
Exatamente, cara. E as letras eram um pouquinho mais doidas, né, nesse primeiro álbum.
Ah, sim, era um tanto quanto surreais, né, digamos.
Muito, assim, né, bem... Tipo, era qualquer coisa, né, cara.
Mas o fato de ter... O fato de ter... Ser letra, nós falamos de qualquer coisa, uma letra qualquer coisa, mas não é o fato de que a Fernanda... Ah, canta, vamos fazer o link. Fernanda canta pouco, a letra é mais doida. Mas, na verdade, as letras sempre foram... Tinha um dedo dela, né? Então, na verdade, ela que foi... Na verdade, ela que mudou. Não o fato dela cantar mais ou cantar menos.
Ah, só uma curiosidade mesmo, que começou a banda, né? Um vocalista e... Dois vocalistas, né? E acabou tendo... ficou só com um, praticamente. Sendo que o John participa de outras músicas e tal. Mas é... É interessante ver essa evolução da banda também, interessante.
É, o foco do vocal migrou, né?
É, justamente.
Exatamente, e nesse álbum vai começar algo que a gente já começa a perceber, o Michel até comentou, né, nos e-mails que a gente trocou sobre o tema, que todo álbum vai ter uma música cantada em uma língua estrangeira, né?
É, virou tendência.
A gente não sabe se é uma tendência, se é uma regra, por exemplo, ou acontece, né? Então, responde aí, banda. Se vocês puderem, por favor.
Por favor.
Enfim, esse primeiro álbum não foi um sucesso de vendas, né? Não foi nada... Oh, meu Deus, como vendeu esse álbum, né?
Verdade.
Mas chamou a atenção e eles conseguiram um contrato com a BMG. Olha só.
Ó, que beleza.
Né? Então, apesar de não ter sido um sucesso de vendas, podemos dizer que foi um sucesso de críticas, tanto que abriu portas para eles para uma gravadora.
Com certeza. Né?
Maior e tal.
E sem contar que em 1990, ser independente era muito mais difícil do que ser no ano de 2000. Nos anos 10 agora, né?
Exatamente, né? Porque, pô, você não tinha...
internet.
Não tinha internet. Era mais difícil você ter os contatos. Você tinha que ter muito contato. Você tinha que ser muito mais participativo na cena independente. Então, hoje em dia, não. A pessoa vai, faz um bocado de vídeo, faz um bocado de música, põe tudo no YouTube, põe no MySpace, põe no Twitter, põe não sei o quê. A exposição tá muito maior. É muito mais fácil das pessoas acharem. Né, vide o sucesso do Justin Bieber.
Mas é muito mais fácil de ser esquecido também, né?
Exatamente.
Isso é verdade. Eu espero que isso ocorra com uma banda colorida que eu não vou citar o nome, mas que começa com Rei e termina com Start.
Aliás, né, Rebeca, um beijo pra você que não pode participar hoje. Né?
Um beijo colorido. Espero que você esteja no cinema.
Exatamente, né, cara? Bem, gente. Olha
eu
só.
Que bebo.
Exatamente, né? Esquecemos de falar que o nosso querido amigo Paulo Patux está saboreando uma deliciosa
cachaça
da terra. Da terra?
Da terra, daqui da terra.
Olha só, qual que é a graduação alcoólica?
Ah, velho, passou. 90%. Essa altura já tá quase 90% já.
Mas... Eu digo da pinga, não.
Como é que
corpo.
É uma cachaça de terra, né, cara? Eu achava que era de cana, mas tudo bem. Não,
mas a gente filtra, né?
É, mas a gente disse da terra, né? Não de terra.
E eu que bebo.
Exato. Aí, mas cara, aqui a gente usa Dorgas.
Verdade.
Ai, ai, ai.
Bem, gente, no ano seguinte, já 1994, veja só, o que é uma banda no começo, né, cara? Os caras estão animados, a imaginação, a criatividade a mil, já conseguem lançar um outro, já conseguem, assim, em pouco tempo, já em 1994, fazer novas músicas pra, em 95, já conseguir gravar e lançar mais um álbum que se chamou Gol de Quem?
De quem?
De quem?
De quem?
De quem? De quem?
De quem? De quem?
Por isso que eu pergunto pra vocês, gente, gol de quem?
Cafuizinho. Cafu tocou cozinho, tá cozinho, tá cozinho, tá com Deus.
Ai, que bosta, cara. Bem, esse álbum, o Gol de Quem, ele foi gravado em um mês.
Toque de caixa, né?
A toque de caixa. É o que eu tô falando, é uma banda que tá no começo, tá animada, mas, ó, imagina
só. É, justamente o que eu acho, olha só, eles devem ter, assim, em 92 eles foram, vamos formar uma banda, tal. Aí você, pô, vamos tocar umas covers, né, pra, no comecinho assim, tocar meia dúzia de cover e bora fazer música. Aí fizeram música pra caramba, cara, tem um acervo tão grande aí, pega essa música aqui, o que vocês acham? Ah, vamos trabalhar mais ela. Aí, pô, vamos vir uma música e tal. Aí tem um monte que fica pra fora, né, fica de fora do álbum, aí eles vão trabalhar. Não, nada que também não impeça de criar novas músicas, né, pra uma coisa. Mas realmente no começo é um tanto quanto mais fácil, digamos assim, pelo fato de realmente os caras terem feito bastante coisa antes de começar a estourar. Né?
Exatamente, né, cara? Então vamos fazer o seguinte, antes da gente continuar falando desse álbum, vamos ouvir as duas músicas que escolhemos desse álbum, né?
Isso aí.
É...
Né, Arthur?
É.
Então a gente, ó, é uma cover que eles fizeram, uma couve que eles fizeram, né?
Couve?
É uma couve.
Couve
é boa.
Couve é boa.
Couve é boa.
Couve é boa.
Couve com angu.
Cambu com linguiça.
Né? Então vamos lá, vamos começar ouvindo Qualquer Bobagem. Logo em seguida a gente vai tocar uma que também fez bastante sucesso, que é Mamãe Ama É o Meu Revólver.
É.
Então a gente já volta, né?
Seleção
Rádio Blá. Seleção Rádio Blá. Chega perto de mim, não precisa falar. Sendo meu cigarro, não queira me agradar. Não precisa nem pense. Não negue nem se ofereça. Não queira se mostrar. Não queira se guardar. Queira. 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 Chegue perto de mim. Não precisa falar. Acendo meu cigarro. Não queira me agradar. Não decida nem pense. Não negue nem se ofereça. Não queira se mostrar. Não queira se guardar. Queira. 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 Escute essa canção. Oh, qualquer bobagem. Oh, só coração. Amor. Escute. Rádio Blá.
Michael Jackson, Randall Michael. Bem, gente, então é o seguinte, qualquer bobagem é um cover que
uma
eles fizeram
cover,
da uma cover, né? Que eles fizeram do Mutantes, né? E juntamente com a música Sobre o Tempo, garantiram pra banda, né, o prêmio de banda revelação no primeiro Video Music Awards, cara,
pra você ver.
Pra você ver, né?
Você
vê.
Pois é, cara.
Vocês ficam espertos.
E esse álbum ainda, cara, tem um monte, tem mais covers, cara.
Tem
mais. Tem Obladi Obladá.
Cara, é uma versão totalmente única de Obladi Obladá.
Tem uma música que é da época, acho que disco, assim, que chama Ring My Bell.
Nossa, mas essa ficou meio chatinha, eu não gosto muito do Ring My Bell.
Cara, tem uma que é a volta do Boêmio, cara, do... Acho que foi o Adoniram Barbosa. Não foi o Adoniram Barbosa que gravou.
My boy.
Puta, eu não lembro, mas é tipo a volta do Boêmio, bem conhecida, né? Tipo,
peraí.
Do Boêmio não, foi Nelson Gonçalves.
Nelson Gonçalves, boa.
A que me tens de regresso.
Essa? Essa é ela.
Eu preciso ler a letra de Ring My Bell.
Oh yeah.
Não, e o legal também, gente, vamos dar os créditos aqui, né? Que foi nesse álbum que eles tiraram a bateria eletrônica e resolveram botar um baterista de verdade, né?
Que é o enfim.
O enfim, né? Que é o Xande Tamietti. O cara tá aí com a banda até hoje, né? Isso que é legal.
Com certeza.
E, cara, esse é o álbum realmente que revelou a banda, né, cara? Sobre o tempo e qualquer bobagem, tocou exaustão, né, cara?
Foi, é verdade.
Eles só perderiam, em termos de música tocada a exaustão, pro álbum que viria no ano seguinte, em 1996. Que
eu discordo.
Ah.
Não, não.
Eu acho que o Televisão de Cachorro tocou mais ainda, cara.
Não. Tendo em vista do outro, estamos falando.
Comparando
ainda
com o Gold King, Arthur. Comparando com o Gold King.
Até 96.
Isso. Por favor, querido ouvinte, não releve, porque o Arthur ele está doente.
É verdade.
Tô dopado.
Tá com AIDS.
Porra, né? É câncer.
Eu tive AIDS, cara, só que eu tomei o melhoral infantil e eu melhorei.
Ah, você tomou o melhoral infantil e curou a AIDS, né?
Mas aí pegou câncer na teta, né?
Ai,
na teta esquerda.
Exatamente.
Aí fica coçando, né?
Então, em 1996, eles acabaram lançando. Pra mim, o Tem Mas Acabou é as músicas que não entraram no Gold King. Porque esses álbuns são muito parecidos, os dois.
Uhum, são mesmo.
Tipo assim, vamos pegar as músicas que não entraram no Gold King e a gente faz um novo álbum, que é o Tem Mas Acabou.
Reforçando a minha teoria.
Reforçando a sua teoria. E nesse álbum a gente teve músicas. Cara, Pinga tocou pra caramba. Pinga,
tocou muito, cara. Tocou exaustão, cara. Acho que nem eles mais aguentavam tocar Pinga. Tinha que sempre tocar Pinga. Mas, cara, uma música que desse álbum que realmente me chamou a atenção foi Capetão.
Capetão é sensacional, cara.
Capetão 666.fm. E, cara, cara, é muito engraçado, muito engraçado. Porque, assim, você vê, os caras tocam vários... Isso que é engraçado, eles tocam vários tipos de música, assim. Você vê, eles atiram pra tudo quanto é lado. Mas as músicas que caem no álbum são realmente músicas bem executadas, não deixam a desejar. E Capitão, porra, pode ser um metal de fudidão. Mas aí você vê que tem aquela parte do humor também, né? Que era muito forte na banda. E aí vai mudando de estação e tal.
Não, né? É muito bom, né, cara?
Aí quando para pra querer, agradecer essas coisas boas. Então,
nossa, muito,
louco,
muito bom,
cara.
Muito bom. Exatamente. É a versão ao vivo dela.
Desejo me conforme.
A versão ao vivo dessa música é muito melhor.
Nossa,
muito.
Aquela do eletrônico, do ao vivo MTV?
Isso.
Nossa, ficou muito louco, cara. Vê a Fernanda lá de óculos escuros. Ela com aquela fisionomia diminuta. Aí eu vou. Cara, muito maneiro, muito maneiro.
Né, cara? Bem, desse álbum a gente vai ouvir duas músicas agora e a gente já volta pra falar mais deles. A gente vai ouvir Água, que foi o primeiro single que eles lançaram desse álbum, que tem um clipe sensacional. Quem puder assistir, é uma pérola audiovisual brazuca esse clipe. E em seguida a gente vai ouvir Little Mother of Sky, que é Mamãezinha do Céu, em inglês.
A tendência do podcast passado continua, né?
Exatamente, né, cara? Então vamos lá ouvir Água, Little Mother of Sky, e a gente já volta.
Seleção Rádio Blá. Seleção Rádio Blá. We'll be right back.
vai cair lá do céu, azulzinho, com certeza vai estar molhadinho.
Mãezinha do céu.
incidente. E campeão mundial de aborto. E recordista de acidente. Cicatriz,
mamãezinha do céu, mamãezinha do céu, mamãezinha do céu.
A água que um dia vai cair lá do céu azulzinho. E com certeza vai estar molhadinha.
O cara recitou.
E aqui vai virar um lamão.
E aqui vai virar um lamão. E nessa hora eu não quero nem saber quem foi que escolheu morar aqui. Tudo que eu sei é que eu não fui eu.
Nossa, tá
não
bêbado.
Não fui eu. Não, sim senhor. Por aqui o melhor e mais completo. Vamos logo ser direto. Tá em falta, mas acabou.
Tem, mas acabou.
E o meu sonho de consumo tem que encomendar primeiro. E esperar o ano inteiro. Ainda rezando pra chegar, você pode arranhar o chão ou a cabeça nas mãos. Mas volta e meia eu sinto esse trem. A água um dia. A água um dia?
Vai cair, aí começa o refrão de novo.
Senhoras e senhores, vocês acabaram de ouvir Paulo Patux lendo e fazendo a sua interpretação da música Água, da banda brasileira Patufu.
Patufu.
E com isso nós já voltamos, né? Porque isso não pode deixar passar batido. Moleque.
Ah, pegadinha do balão.
Meu Deus do céu.
Você fofo.
Cara, esse álbum realmente lançou a banda ficar bem mais conhecida, né? No cenário, certeza, né? No cenário brasileiro, musical, de rock. Né? E a gente ouviu a Little Mother of Sky, que é a nossa mamãezinha do céu. É sério, eles falam no meio da música, mamãezinha do céu.
Sim, cara, mas é engraçado.
Mas é, cara, é muito bom. É que nem outro dia que eu traduzi pro inglês o climão maneiro.
Nossa senhora, né?
Big Cool Climate.
Big Cool Weather, né?
Big Cool Climate.
Nossa senhora.
Cara, sensacional.
Show de bola.
E o que vocês acham, gente, desse álbum?
Ah, é bom, realmente se superando a cada álbum que vai lançando, sempre melhor, né?
Exatamente. Eu tenho minhas ressalvas, né?
Ah, cara, eu acho.
Mas, enfim.
Aqui, o clipe do Água, vocês não viram um visual muito Mamonas Assassinas ali, não?
Mas era o recurso da época, meu querido. Ah, né? Um clipe com sérias restrições orçamentárias.
Não, não é uma crítica, não. Mas eu digo assim, é uma pegada meio...
Ah, sim, porque a letra já é meio engraçadinha, né?
É, porque a pegada é bem puxada para pro tipo de... É uma música, uma letra que dá para você... viajar nela, assim, pensar e tal, o que, que será que eles estão querendo dizer? Mas na execução do clipe, você fala assim, pô, dava pro Mamonas tocar a música.
Sim, mas só que é engraçado que, cara, nessa época, eu não sei pra vocês, mas pra mim ficou muito evidente, na década de 90, que toda hora tinha algum drama no Nordeste, na seca e tal, foi... Hoje em dia não se fala tanto mais. Mas na época, assim, não tinha internet.
Era muito explorado, né?
Com certeza. Então, talvez tenha sido um prato cheio pra poder fazer uma coisa dessa.
Era o drama da moda, né?
Exatamente, eu concordo com vocês.
Você vai te jantar no meio da gravação, cara. Porra.
Foi mal. Mas um pacote de bolacha, tava aqui.
Dambobeira.
Comendo bono?
Não, eu tô comendo uma... Eu não sei a marca. Eu esqueci de pegar a marca. Enfim, ela é gostosa. Ela era aquelas de coco, que é uma rosquinha e tem pingos de chocolate nela.
Cookies?
É, não é cookie, porque eu paguei R$1,99. Um cookie nunca vai ser R$1,99.
É, porque é bom, ninguém vende barato, né?
Exatamente. Sim, o importante, gente. O importante. O importante. Gente, olha, olha só, olha que cast, né? A gente tem dois do interior do estado de São Paulo. A gente tem um carioca e a gente tem um mineiro. Tá todo mundo falando igual. Até o carioca. Certo, né? Até o carioca. Ó, você vê.
Outro irmão.
Ó, você vê.
Bem, não. Gente, o importante é que depois de dois anos, em 1998, a banda, já com sucesso, resolve lançar o Televisão de Cachorro.
Uhum.
Que, ao contrário dos álbuns anteriores, ele já começa a ter uma pegada muito mais pop.
É.
Ele é um álbum muito mais acessível do
Patufão. Para alguns xiitas, seria um álbum mais comercial, digamos.
Exato.
E traiu o movimento.
É, eu não vou dizer um álbum. Eu acho que todo álbum é comercial porque os caras querem vender, né?
Com certeza, mas... a mesma opinião da qual eu compartilho.
É, mas vamos dizer assim, um álbum muito mais acessível para as pessoas,
muito,
né?
Muito
pro grande fácil... público.
Exatamente.
De fácil assimilação.
Exatamente. Então vamos ouvir duas músicas bonitinhas do Televisão de Cachorro. Novamente, uma couve e uma música deles, né? Então vamos lá, vamos ouvir Um Dia Um Ladrão e a couve que eles tocaram é Nunca Diga, que é da banda sulista Graforreia Xilarmônica.
Oh,
então vamos lá, né? Né?
Né?
Né? Né? Vamos lá. Né?
Né?
A gente já volta, né?
Né?
Né? Vamos, a gente só vai ali comer um pão de queijo e já volta.
Né? Tomar um café com leite.
Exato, e comer um doce
de leite.
E a gente já volta.
Eu sirvo o cafezinho pra vocês.
Obrigado. Agradecido. Agradecido.
Um cigarrinho de paia na boca.
Dá uma pitada, dá uma pitada, né?
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
Conseguem ver e mostrar o disco que eu comprei de um cantor.
Sem mineirês. Tente enxergar o que os outros não conseguem ver.
Oh, beleza.
Ai, ai. Então assim nós estamos de volta. Depois, como o Patux recita as músicas, é tão poético, né?
É tão bonito.
Exatamente. Então deu pra perceber. Deu pra perceber nessas duas músicas a pegada muito mais acessível da banda, assim, pro grande público, né? O álbum já não é mais tão experimental quanto os três primeiros. As músicas já são um pouco mais diretas no que diz sentido a sonoridade.
É que você não tá entendendo, Wagner. É que eles já provaram que tinha pra provar, senhor.
Ah, senhor.
É, eles são mais bom.
Deixa eu te falar, é experimental que já experimentaram. Agora eles vão vender.
Tem que comprar o leitinho das crianças, né, cara?
Exatamente.
Verdade.
Com o que vai comprar o leite, a cachaça, o pão de queijo.
Doce de leite.
Doce de leite.
Né? Deixa eu te falar, mas aqui é sério. Que banda é experimental pra sempre?
Ah, cara.
Tem bastante, cara. Radiohead, né? Bem, tem várias aí também, a gente pode botar.
E Radiohead.
Pink Floyd.
Pois é, velho, é difícil demais, só. A maioria é experimental quando tá procurando um rumo. Depois falar, é aqui que eu vendo. E manda ver.
Achei meu pontinho da minha venda, né?
Mas nem sempre a gente pode comprovar isso, né, um pouquinho mais pra frente, né?
Olha só, tem uma curiosidade nesse álbum que vale a pena contar, né? A música Canção para Você Viver Mais, ela foi dedicada ao pai da Fernanda, que sofreu uma grave doença na época, né?
É verdade.
Então isso é legal, né, cara? Saber que...
Uma homenagem,
assim. É uma homenagem, né? Agradecida e tal.
E é uma música bonita.
E é uma música bonita, né? Você
com
manda...
certeza, cheia de emoção, né? Mas, assim, deve dar pô, pra quem canta com motivo, né, com emoção, dá outro sentido pra música, né, cara?
Exatamente. E a Fernanda, cara, quando ela consegue, quando ela se propõe a fazer essas canções, assim, mais emocionantes, assim, ela consegue se impor, ela consegue colocar o sentimento dela de vez na música.
Verdade.
Exato, então, mas... assim, ela tinha, pelo que eu lembro, assim, da curiosidade e tal, ela fez a letra e tudo, mas ela não tinha a música em si, sabe? E ela tinha essa música guardada, e quem descobriu isso foi o John, que acabou fazendo a música e tal, e pra ela. E eu achei legal, né, cara? Ainda mais porque o John e a Fernanda são um casal, isso
Ah, eu tava contando o tempo que alguém ia mencionar isso.
É, a gente não é. Lembra, a gente não falou, né? Porque depois, né, os amigos, né, viram um casal. Olha só.
Amizade evoluiu, né?
Amizade evoluiu, estão aí até hoje. Olha que bonito.
Um monte de criancinha, né?
Né? Que bosta a gente falando assim.
Não, o melhor é você falar mineiro e eu não falar mineiro.
Exatamente. Quem é realmente o verdadeiro mineiro não tá nem falando mineiro, tá bêbado.
Mas agora também eu vou falar porta e eu falo os mano, tá ligado?
Não, mas, ó, presta atenção. Você tem que falar assim: porta, portão, porteira, hambúrguer.
É, forte, firme.
Forte, firme. É nóis.
Mano. É, mano, dessa cachaça aí, mano.
Exatamente. Certo, mano. Então, certo.
Certo.
E em 1999, eles lançam o álbum Isopor.
Que pra mim é um dos melhores já lançados por eles.
Exato. E ele acabou entrando nessas famosas listas, 10 melhores álbuns. Ele entrou na lista dos 10 melhores álbuns do rock nacional, da história. Então, antes da gente falar desse álbum, né? Vamos ouvir. Então a gente vai ouvir 1.8 e a famosa Made in Japan. E a gente já volta, né?
Né.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
Ladrão. A
ajoelhei-me ao seu lado. Me disse o atropelado. Fiquei com a pior parte de tudo que é chamado. Civilização.
Rádio Blá.
Okay. Japan. Made in Japan. Made in Japan.
Dentro do meu carro, a estabilidade me faz acreditar que está tudo bem, tudo em seu lugar. E logo me esqueço, tudo tem seu preço. Aumenta a velocidade e atravessa a cidade, sem pensar, sem pensar, sem pensar. Em mais ninguém, a não ser em quem gosta de mim, me esqueço e uma curva que fiz, tão veloz que o amor não morreu por um triz. Não morreu por um triz. Mas naquela estrada, naquela madrugada, acho que matei alguém. E no mesmo instante, morri um pouco também. Fui até o rapaz, que ainda vivia, e vendo ele morrer, sem saber o que fazer, segurei sua mão fria. Vi que era pobre, moço sem instrução, se cheirava a pinga barata, igual Patux.
Porra, quebrou todo o clima, cara. Porra, você tava vindo tão bem, mano.
Pera que eu consigo. E que era pobre, moço sem instrução, cheirava pinga barata, uma aliança no dedo, talvez fosse um ladrão. Ajudei-me ao seu lado, me disse atropelado. Fiquei com a pior parte de tudo que é chamado civilização. Devolveu o anel pra dona e deixe Devolva esse anel pra dona daquele bordel. Foi lá que eu roubei, diga pro dono do bar que a minha conta encerrei. Silenciou de repente, gemeu como um cão. Isso. E sobre o asfalto quente, seu sangue escorreu suavemente, todo pelo chão. Olhei a cidade, olhei pro meu carro, voltei a correr, pensei em fugir, quis não mais viver. Quis não mais viver como mais ninguém, a não ser com quem gosta de mim. Me esqueci numa curva que fiz, tão veloz que o amor não morreu por um triz. Não morreu por um triz. Olhei a cidade, olhei pro meu carro, voltei a correr, pensei em fugir. Quis não mais viver. Quis não mais viver. Com quis. Mais... quis não mais viver.
Olha só.
Estamos de volta.
Ó, estamos de volta, né? Patug se recitando, estragando também a música com intervenções nossas, né?
Uma puta música boa dessas, cara.
Né? Beba de
novo. Eu recomendo, ouçam a música, não o que eu fiz.
Exatamente. Né? Mas os nossos ouvintes vão ouvir as duas versões. Olha que beleza.
Que beleza.
Que sorte. Que sorte a deles. Vocês vão conhecer a versão boa dela, né?
Ai, cara. Então, né, ouvimos 1.8 e Made in Japan. Que, pô, e Made in Japan. Sensacional.
Caraca, eu decorei a música na época, cara, você imagina?
Vale...
é muito triste, cara.
Vale lembrar que a Fernanda Takai, ela teve aulas de japonês pra poder cantar essa música.
É, isso é uma outra coisa também que deve ter enchido muito o saco dela, cara, só porque ela é descendente e acham que a pessoa tem que falar, né? Imagine eu, então, descendente de índio, não sei falar uma palavra em tupi. A não ser o nome das cidades aqui, né?
Lógico que sabe.
Então vou falar, ó, Jacarepaguá,
pipoca,
Inhaoíba, Carioca, vamos lá, o que mais? Niterói não é. Tem várias cidades.
Anhanguera.
Exato, mas Niterói não é cidade, né? Ô, louco.
Vai, cara, é assim, rapaz.
Niterói.
Que chama Inhaoíba aí que você falou?
Inhaoíba, cara, é um subbairro de Campo Grande.
Niterói é uma continuação de Minas Gerais.
Não, é Niterói, cara. Em Niterói tem a maior concentração de bairros com nomes indígenas, né? Do Brasil, né?
Niterói é o resto do Rio.
É.
E resto, cara, é uma parte.
É a praia dos mineiros.
Tô fora. Praia do Mineiro, deixa eu falar pra você. É. Praia do Mineiro é Guarapari. Sério, deixa eu te falar, tem mais mineiro em Guarapari do que Minas Gerais.
Olha só. Aliás, uma curiosidade sobre Minas Gerais, rapidinho. Belo Horizonte é considerada a maior roça a céu aberto do planeta, cara.
Que isso? Eu pedi, não pedi? Eu pedi.
Pediu, né?
Eu pedi. Eu pedi. Eu aceito.
Pois é.
Eu aceito.
Tá? Você que fez lá, né, a coroa pra Jesus, né?
Foi. Colei chiclete. Chiclete na mesa.
Você passou a mão na bunda de Maria, cara.
É, peidou na Santa Ceia. Né?
Enfim, gente. O que vocês acham desse álbum? Eu acho muito bom também.
Cara, o Isopor, engraçado que, assim, eu já tinha ouvido várias músicas do Patufu durante os anos, né, anos 90, mas, de fato, só fui conhecer a banda melhor por causa do meu primo, né, quando eu fui passar férias na casa dele, lá em Caçapava. Ele conhecia mais Patufu, né, na época, e gostava muito de rock brasileiro e tal. Ele que acabou me apresentando e falou, olha, essa banda aqui e tal. Ele acabou me dando um CD de coletânea deles, muito bom. Né, ainda era um CD duplo. Daí comecei a gostar, cara. E quando eu ouvi 1.8, então, foi que arrematou. Aí eu, beleza.
É.
Não, esse álbum é muito, muito legal. Eu gosto bastante do álbum Isopor. É o álbum que fecha a década, né, pro Patofu, a década de 90. E a gente vai só comentar nessa edição até aqui, a década de 90.
E futuramente a gente vai fazer uma edição, assim, depois que a gente fizer a do Iron Maiden e a do Engenheiros do Havaí, né?
Exatamente.
A gente vai fazer a do Patufu.
Exatamente, a gente não pode queimar todas as nossas
pautas
assim rápido, né?
Com certeza.
Exatamente. Então, gente, considerações sobre o álbum Isopor, antes da gente ir para as considerações finais desse cast.
O Isopor é bom, cara.
É bom.
Isopor é bom. É uma das melhores.
Dá pra gelar cerveja, dá pra.
É,
exato. Mas a gente tem que lembrar, cara.
É um alimento leve, né?
Exato, né? Se você botar um salzinho ali, dá pra comer, né? Mas só que isopor é uma marca.
Opa! Para tudo!
Repete isso aí, cara.
Vocês nunca comeram. Vocês nunca comeram aqueles salgadinhos que pareciam isopor, isoporzitos e coisa assim?
É, ué.
Mas não é sal, não, pô. É quinó.
Ah, sal também, porra.
Não, é quinó. Tem sabor.
Tem sabor.
Tá bom, então. Vale lembrar.
É isso, pessoal.
Não, mas sacanagem.
Mas
falar
vale lembrar
que o áudio. Falar que o álbum deles é sem gosto é sacanagem, né?
Não.
O Isopor é só uma. Né? Mas. Vou dar minha opinião, o turista aqui do. Rádio Blá. Mas eu acho que sim. Apesar de ser o áudio, vamos dizer assim, o álbum mais pop deles, até então, né, vamos dizer assim, mas mesmo assim a pegada é Patufu.
E assim, diga-se de passagem, na minha opinião, foi um dos álbuns que eles melhor executaram musicalmente falando.
Uhum.
Mas aí você vai pensar também em questão de estrutura, né? Que nesse ponto eles já tinham estúdio por conta.
Não. Nessa época eles ainda estavam na BMG. Só que, pô.
Não, por mais que seja BMG, Wagner, já não é a questão de falar assim, vão gravar correndo. Peraí.
Tá, entendi.
Tinha essa tranquilidade pra poder gravar, tinha um embasamento e tal.
Vamos fazer uma coisa um pouco melhor, porque já tem gente ouvindo vocês. E não é à toa que depois do álbum eles estouraram de vez, né?
Ah, com certeza.
Então, mas existe um erro no nome desse álbum, né?
Como assim?
Porque o correto teria que ser poliestireno, né? Isopor é a marca.
É uma marca, né?
cara, ninguém fala lâmina de barbear em vez de leve.
Ninguém tira cópia, né? Tipo, todo mundo tira Xerox, então tá bom, valeu.
Xerox. Porque na verdade é fotocópia.
Exatamente.
Né? E assim, com uma piadinha bem sem graça.
Bom, ninguém usa palha de aço, né? Usa bombril.
Exatamente. A gente vai para as nossas considerações finais sobre esse cast, sobre
que
a
não
vida,
são finais.
Que não são finais, né? Sobre a vida, o universo e tudo mais.
42.
42. Obrigado. Pronto, acabou. Tchau, gente. Então, né, vamos começar de ordem inversa. Paulo Patux.
Paulo Patux.
Suas considerações finais.
Então, as minhas considerações finais, apesar de ter sido requisitado para gravar um podcast sobre Patofu, eu descobri que eu não sabia nada sobre Patofu. Mas, bom, o que eu posso dizer? Eles são uma banda que seguiram o caminho normal. É experimental a princípio, vamos descobrir nosso caminho. É isso, mano. Vamos descobrir nosso caminho e para onde nós vamos. E eu acho, pelo que eu vi até agora, é não achamos o nosso caminho. É verdade. Eles chegaram, experimentaram, e o meio de Japão deu bem as caras do que eles ainda não encontraram o caminho. Você não vê, por exemplo, dois álbuns, e aí vem o terceiro com a mesma identidade musical.
Porque... ainda bem.
Não, é exatamente. Não digo que isso seja ruim, eu só digo o seguinte: essa é, até agora, pelo menos, uma marca do Patofu. Nós não vamos fazer sempre a mesma coisa. Todo álbum é uma novidade.
Exatamente. Perfeito, maravilha. Eu acho que
essa é a minha conclusão. Né? Todo álbum do Patofu, pelo menos até agora, é uma novidade.
Falou bonito, falou pouco, mas falou bonito. Olha, que beleza. Arthur Franco, você que tá procurando o caminho da cama?
Eu já tô deitado, cara.
Né? Então, considerações.
Desligar o computador e dormir.
Considerações.
É isso aí, cara. Patofu é foda. Patofu é legal.
Nada como ter um participante drogado, né, cara?
E Patofu é bacana.
Mata.
Mata.
Michel Souza.
Só pra encerrar, tipo, eu acho que essa década foi a década mais pop deles, né? Mais mainstream deles. E depois eles vão entrar numa fase mais... que aí... uma fase mais indie, né? Digamos assim. Mais alternativa. Então, mas mesmo assim a gente vê que... eles colocaram mudar numa época... na década de 90... colocar um som... que trouxe uma inovação pro mercado fonográfico brasileiro, né? Isso foi um puta lance que eles fizeram, cara.
Além de tirar, né, o foco do eixo Rio-São Paulo, né?
Exatamente. Uhum. Michel Souza.
Cara, mas que você. Não,
é isso aí. Agora você ouvinte.
Você não vai ouvir nada também.
Não, você tem que rodar o contrário pra saber o que ele falou. Então, gente, e vale aqui falar que Patofu foi uma das bandas que deram uma renovada no cenário musical, né? Do rock, porque tava meio, né? É, Barão, Titã...
ainda com os spoilers da década de 80 que já não estavam lá muito bem nas pernas, né?
Exatamente, né? Eles deram aquele... trouxeram um novo ar pra
justamente,
música.
Justamente, uma brisa promissora.
Exatamente, e vale todo
o um belo horizonte pra música, né?
Olha aí, rapaz! Depois
então é
dessa,
isso, pessoal.
Né?
Depois dessa,
fique com Deus e a gente vai pros nossos e-mails e comentários da edição anterior, né?
Yeah.
Yeah. Somos, são feitos de ar. E agora que a banda passou, nada vai ficar, nada vai ficar. Thank you. E aí, pessoal, aqui é o Wagner. Nós estamos na leitura de e-mails e comentários. Lembrando que para você participar dessa sessão aqui, basta mandar um e-mail para radioblá@blablaismo.com.br ou deixe no comentário do post dessa edição que nós vamos ler aqui na leitura, né? Hoje a gente vai falar da edição anterior, número 66, sobre Queens of the Stone Age. Antes de tudo, deixa eu falar que essa edição aqui demorou para sair, porque nós mandamos as perguntas para o pessoal do Pato Fu antes, e eles demoraram um pouquinho por causa que eles estão em turnê, e eles responderam muito atenciosamente que eles vão responder nossas perguntas sim, mas quando eles terminarem de voltar da turnê, que vai ser mais ou menos ali pelo final de maio. Então a gente vai, lógico, vamos publicar as perguntas, estão lá, inclusive a pergunta que uma amiga minha, Ana Flávia, pediu, e eu mandei para a banda também. Então assim que eles mandarem, eu prometo que eu coloco as perguntas. O cast demorou porque eu estava esperando uma resposta, tá, gente? A verdade é essa. Mas a gente vai tentar agora não ficar demorando tanto com as edições, para não ficar esporádico. Vamos tentar manter uma frequência correta, tá? Comentem também, por isso é muito importante ver o feedback de vocês, para ver se vale a pena realmente continuar lançando com certa frequência, né? Porque fazer o podcast, eu ver lá que tem 300 pessoas que ouvem, mas nenhuma comenta, então eu não sei, galera. Seria legal vocês comentarem para a gente ter uma ideia, tudo bem? Então vamos lá, falando da edição anterior, número 66, sobre Queens of the Stone Age. Eu preciso agradecer a todo mundo que participou, principalmente ao Carlos Torinho, que foi assim, quase de última hora que a gente chamou ele, tá? E nessa edição aqui do Pato Fu também, a gente pegou o Patux de última hora e ele gostou tanto que ele vai participar mais edições da Rádio Blá, tá? Então vamos lá, eu quero agradecer ao Vinícius Schiavini, lá da Combo Podcasts, que ele comemorou a volta da Rádio Blá. Brigadão, Vinícius. Fique sabendo que a gente sempre escuta os podcasts lá da Combo, não todos, lógico, mas alguns a gente sempre esconde, você sabe isso, né? Eu quero agradecer também ao Perna, lá do Tosco Chanchada Podcast, um dos melhores podcasts brasileiros, galera, recomendo. Ele comentou que ele viu o show do Queens of Stone Age por streaming e se sentiu atropelado por uma locomotiva. Bem, acho que é mais fácil ele falar que ele descarrilhou a locomotiva, né? Porque, bem, quem conhece já o porquê do Perna, o apelido dele ser Perna, Anderson Meira, vulgo Perna, sabe que provavelmente ele descarrilhou a locomotiva, né? E ele perguntou se eu deixei um pedaço da trilha muito alto no começo da sessão de e-mails. Sim, eu deixo, é proposital, viu, meu querido Perna? E vamos logo agitar para você participar do nosso, né? Quem também comentou foi o Samuel Varela, grande Samuel Varela. Ele comentou que ele viu o Queens of the Stone Age no Rock in Rio e o cara tocando pelado, só com a guitarra na frente, né? Escondendo ali, né? O que, enfim, tava peladinho, né? E ele ainda diz que nunca foi fã da banda, mas ele gosta de uma música ou outra. Assim, tá certo. Se você, pelo menos a banda é boa. A banda é boa. E também tivemos o comentário do Wig. Wig, eu não sei se é assim que se pronuncia, então vou pronunciar Wig. Ele falou que adorou o tema. Só. A gente também teve o comentário do Arthur, né? Mas é o Arthur, né, galera? Você já sabe como é que é, né? Bem, pessoal, é isso. 6 comentários, nenhum e-mail. É meio triste isso. Então, galera, custa nada, né? Rapidinho, ó. 10 minutinhos, você já fez tudo isso. A gente não... Não é só o download que importa pra gente, pessoal. É também os comentários. A gente quer saber onde a gente tá acertando, onde a gente tá errando. Você tem que ser quinzenal, ser semanal. Então ajuda aí, beleza, galera? Então aqui é Wagner Brito e eu vejo vocês na próxima edição.
Fique ligado nas próximas edições.
Rádio Blá.